YK521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR232, 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1, aqui na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde para você, seja bem-vindo. Estamos no ar começando aqui mais uma edição do nosso 3 em 1. Boa tarde para você ouvinte, para você internauta, para você que nos ouve, para você que nos assiste. Hoje é sexta-feira, dia 4 de outubro de 2019. Aqui comigo em São Paulo, a Vera Magalhães. Tudo bem, Vera? Boa tarde.
Tudo jóia, Brown. Boa tarde a todos, aos nossos companheiros, aos ouvintes e aos internautas.
Josias de Souza. Boa sexta-feira por aí, Josias.
Muito boa sexta-feira. Muito boa tarde a todos e vamos em frente.
Rodrigo Constantino, boa tarde, Constantino.
Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos e sextou, vamos nessa.
Bora lá, então, com os destaques desta sexta-feira. Em meio a questionamentos sobre métodos da Lava Jato, o STF vai tomar iniciativas para validar juridicamente mensagens do aplicativo Telegram que envolvem integrantes da operação. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, afirma que uma eventual mudança na prisão após condenação em segunda instância seria uma derrota da sociedade e não da Operação Lava Jato. E além disso, o 3 em 1 destaca que a Polícia Federal indiciou o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, e mais 10 pessoas no inquérito sobre o uso de candidaturas laranja do PSL de Minas Gerais. Esses são alguns dos destaques do programa de hoje e a nossa pergunta é a seguinte: você acha que o presidente Jair Bolsonaro deve afastar o ministro do Turismo até que o caso seja esclarecido? Você grava seu vídeo, manda para cá, nosso WhatsApp já está aí na tela para você. 931-17-0620. Seja bem-vindo no ar, o 3 em 1. 3 em 1. Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo informa que, em meio a questionamentos sobre métodos da Lava Jato, o STF vai tomar iniciativas para validar juridicamente mensagens do aplicativo Telegram que envolvem integrantes da operação. A corte vai acionar a PGR a fim de buscar verificar a autenticidade dos arquivos. O pedido será feito pelo ministro Gilmar Mendes. Outros integrantes do STF apoiam nos bastidores esse movimento. Se a investigação comprovar a veracidade das mensagens, os diálogos poderão ser usados em processos com eventuais impactos sobre decisões judiciais e agentes públicos que atuaram na Operação Lava Jato. Na manhã de hoje, o presidente Jair Bolsonaro se mostrou contrário à tentativa do Supremo Tribunal Federal. Abre aspas. Se é criminosa, é criminosa. Ponto final. O que é criminoso, respeita a lei. Quebra de sigilo? Se seguiu a lei, tudo bem. Não seguiu, tá errado. Fecho aspas. Essa é a fala do presidente Jair Bolsonaro. Vera.
Uma frase meio má, né?
Duro de entender.
Se é criminoso, é criminoso. Se não é criminoso, não é criminoso. Mas voltando ao início do tema, o Vitor, ainda está em especulação, em cogitação, essa proposta aí de se tentar validar as mensagens hackeadas via Telegram dos procuradores. E isso foi, essa deixa foi dada ontem, naquele julgamento, anteontem, no julgamento que a gente comentou aqui, pelo vice-procurador-geral da República, Alcides Rodrigues. Ele ainda estava representando o Ministério Público na sessão, o Augusto Aras não tinha feito sua estreia, o que só ocorreu ontem. E depois do Gilmar falar sobre os procuradores, falar sobre os erros que eles teriam cometido, os crimes, o teor das mensagens, foi ele, Alcides Rodrigues, quem disse que se deveria proceder a uma investigação para aferir a autenticidade daqueles diálogos, porque se fosse aquilo mesmo, tinha uma gravidade, e mereceria ser autenticado e validado. E aí, o ministro Gilmar Mendes pegou esse gancho e está tentando convencer a corte a pedir a validação desses diálogos. Se isso for feito, será feito de novo pelo inquérito que cabe tudo, aquele inquérito bombril comandado pelo ministro Alexandre de Moraes. Vai ser ele que vai requerer, no bojo daquele inquérito, mais informações para que se confirme a autenticidade das mensagens. E o Supremo já começou a entrar nesse caso, tentando entrar no caso das mensagens, quando pediu acesso à íntegra dos autos do inquérito da Operação Spoofing. Vamos lembrar, a Operação Spoofing foi a que prendeu os hackers responsáveis por extrair as mensagens do Telegram do Deltan Dallagnol e de outros procuradores. Logo de cara, o Supremo já usou esse inquérito bombril para obter a íntegra dos vazamentos, para obter as mensagens e para obter também os depoimentos dos hackers. Ali já havia uma tentativa de trazer esse conteúdo, o conteúdo das mensagens, do que se convencionou chamar de vaza-jato, para dentro do Supremo, para aí poder amparar uma série de ações, inclusive o HC da defesa do Lula, que está parado na segunda turma graças ao próprio Gilmar, que é quem está retendo o HC no seu gabinete, e aí sim poderia ser validado como elemento para arguir a suspeição do Moro ou a anulação da sentença ou qualquer medida do tipo. Acho muito difícil o Supremo como um todo aderir a essa tese. É uma tese muito controversa. A gente sabe que o uso de provas obtidas de maneira ilegal existem algumas jurisprudências, mas que são em casos muito específicos, de que alguém foi condenado, por exemplo, por um assassinato e depois se provou por meio de uma prova ilegal que não foi ele, mas outrem quem cometeu o crime, ou que houve uma prova plantada, uma prova ilegal, algo feito por baixo dos panos para se condenar alguém. Mesmo aqueles diálogos que a gente conheceu na Operação Vaza Jato, aqueles que colocam ali uma relação indevida entre procuradores e juiz, não trazem nada ali que mostre prova plantada, prova ilegal, prova falsa, não tem isso. Então, mesmo uma operação já heterodoxa para validar esse tipo de prova que foi obtida ilegalmente, dificilmente encontraria algo capaz de anular sentenças, de anular a Lava Jato como um todo. Então, eu acho muito perigoso se o Supremo der mais este passo na tentativa de tentar desconstruir o que foi a Operação Lava Jato. Espero que tenha sido só um balão de ensaio, que os ministros tenham se animado a partir do que falou Alcides Rodrigues, mas que não levem esse plano adiante.
Josias.
Veja bem. Ninguém tem muita dúvida sobre a autenticidade dessas mensagens roubadas dos celulares dos procuradores de Curitiba. Elas estão sendo vazadas em conta-gotas. Esse conta-gotas vai pingando manchetes no noticiário há quase 4 meses. E essas mensagens provocaram um dano político inédito e acho que irreversível à Lava Jato. Ao solicitar à Procuradoria-Geral da República que confirme, se é que vai solicitar, que confirme tecnicamente a veracidade do material, o ministro Gilmar Mendes, ele tenta transformar o estrago político num prejuízo jurídico, algo capaz de alterar sentenças, modificar punições, alguma coisa nessa direção, que é o que o Supremo tem feito, ou pelo menos um pedaço do Supremo tem tentado fazer nas últimas semanas. Abstraindo as fofocas, as exibições de vaidade dos procuradores, há, de fato, no conteúdo das mensagens, evidências de que o Sérgio Moro desenvolveu com os procuradores, sobretudo com o Deltan Dallagnol, uma proximidade juridicamente tóxica. Os dois trocaram figurinhas, combinaram ações, consultaram-se mutuamente. Claramente, eles ultrapassaram a fronteira que separa o relacionamento funcional do comportamento abusivo, algo que destoa da isenção que as leis e a Constituição exigem de um magistrado. Tudo isso é real. Agora, suponha que seja possível realizar, a partir do material que foi apreendido com os ladrões, uma perícia que seja confiável o bastante para validar o aproveitamento judicial dessas mensagens que foram roubadas. Ainda assim, uma reviravolta jurídica exigiria uma dose cavalar de ousadia, porque pode-se até alegar que essa proximidade tóxica entre o Moro e o Dallagnol sujeitaria ambos a algum tipo de castigo que vá além do desgaste público.
Mas as mensagens trocadas ali no escurinho do Telegram, elas não apagaram a corrupção que devastou o Brasil. E não há vestígio, como já foi realçado, não há nenhum vestígio de fabricação de provas. Então, os magistrados que queiram ignorar a roubalheira colossal que a Lava Jato retirou debaixo do tapete, eles vão ter que lançar a mão de constrangedores malabarismos jurídicos.
Constantino.
Olha, é irônico que era uma demanda de muita gente na sociedade, na imprensa, que houvesse a perícia desse material. É irônico que agora talvez isso ocorra graças a um pedido, se for feito mesmo, do Gilmar Mendes e do STF. Eu acho tudo isso muito absurdo. Eu acho que o Gilmar Mendes está em evidente campanha contra a Lava Jato. Isso é público e notório, é visível, né? Inclusive está numa campanha um tanto fora de controle. Eu acho que impropérios proferidos pelo Gilmar Mendes como ministro do Supremo Tribunal mancham muito mais as instituições e o setor, o departamento jurídico do Brasil do que tudo que foi vazado de forma criminosa, obtido de forma criminosa e vazado de forma bastante editorializada, conta gotas e com um filtro ideológico de alguém que é anti-Lava Jato e anti-governo, o que o Gilmar Mendes tem feito é muito mais grave do que todo aquele material ali. Eu insisto que estão tentando ser mais realistas que o rei e a sensação que fica é que acordamos na Suíça, de repente, discutindo se um juiz ultrapassou ali um limite ou não do contato com um procurador, com um promotor, mas, de fato, a postura dos envolvidos na Lava Jato e do juiz, do então juiz Sérgio Moro, até agora em relação a tudo que foi vazado, realmente me parece que a montanha pariu um rato. Me parece que há muito barulho, eu não vou dizer por nada, mas por muito pouca coisa, em relação ao que é o Brasil, ao que foi a Lava Jato, ao que são as instituições, inclusive ao que é o próprio STF, né? E aí chegamos no Supremo, né? O grande guardião da Constituição do Brasil, os garantistas, os legalistas, que estão apenas lutando contra os excessos da Lava Jato para depurar a operação e tudo mais, isso aí é uma narrativa que não se sustenta. Não se sustenta. Hoje nós temos, por exemplo, a coluna do Reinaldo Azevedo, que é uma espécie de Gilmar Mendes da imprensa, dizendo que o Lula não tem que usar tornozeleira eletrônica, mas esses procuradores é que tem que usar a tornozeleira da Constituição. Veja, o que está sendo discutido em relação a Bendini, em relação a réu delator ou réu delatado e tudo mais, como potencial risco de anular várias sentenças sem que os juízes tenham ferido qualquer artigo do Código de Processo Penal ou da própria lei de delação premiada, isso é defender a Constituição? Isso não é defender a Constituição. O STF, sob esses ministros, estão atentando contra as leis do Brasil, contra o espírito das leis do Brasil e certamente fazendo isso para asfixiar, para matar a Lava Jato e para garantir a impunidade no país. Me parece que procurar tecnicidades, filigranas, invocar a Carta Magna de 1215 da Inglaterra, sendo que o Brasil tem uma Constituição de 88, né? Tudo isso para dar um certo manto, um certo arcabouço jurídico, técnico e constitucional para melar decisões da Lava Jato dessa forma, me parece que isso aí é o grande atentado às instituições no país. E é curioso também que é possível, nas narrativas, meter o malho, chamar de vagabundo e o que for, de criminoso, né, de torturador, pessoas envolvidas com a Operação Lava Jato, e isso é para conter o excesso da Lava Jato. Mas se falar que o STF, com esses pigmeus morais que ocupam o Supremo hoje, está envergonhando o país, e aí sim é atentar contra as instituições e instigar os ânimos de quem quer mandar um cabo e um soldado para lá. Não, veja bem, eu quero resguardar as instituições e por isso mesmo eu me sinto na obrigação de apontar a conduta absolutamente inaceitável de alguns ministros, a começar pelo Gilmar Mendes.
Vera.
Eu acho que como a gente tem de resguardar as instituições, tem de resguardar também a opinião alheia, o direito a que as pessoas emitam a opinião alheia. Está virando meio moda aqui nos programas da casa a gente nomear colunistas de outros veículos e descer o malho também. Eu acho isso meio lamentável.
Mas quando eu ataco a imprensa em geral, Vera, aí fala... O próprio Andreasa falava muito isso nesse programa, que é importante fulanizar, porque senão a gente fica atacando a imprensa, o viés da imprensa. Eu dei nome e sobrenome porque foi uma coluna hoje que eu estou comentando, né, da conclusão de um jornalista.
Você está adjetivando, chamou o colunista de Gilmar Mendes da imprensa. Eu acho
que falei que era uma espécie de Gilmar Mendes, porque eles pensam de forma muito parecida.
Acho também,
fala, José.
Acho também que cada um tem o direito de expressar a sua opinião, mas eu queria realçar inclusive algo que me parece... introduzir uma certa hipocrisia nessa cena toda, que me incomodou bastante na época em que o Michel Temer era presidente da República, o Gilmar Mendes, num instante em que o presidente estava sofrendo uma denúncia atrás da outra, no final do governo dele ele já estava colecionando 3 denúncias criminais, o Gilmar Mendes almoçava, jantava, visitava o presidente da República, ele foi praticamente um conselheiro jurídico, quase sentimental, do presidente Temer. Na época também em que o Temer, a chapa Dilma Temer, estava sendo julgada no Tribunal Superior Eleitoral, o Gilmar Mendes era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Também naquela época, ele tinha uma proximidade muito tóxica com quem estava no banco dos réus, quem estava sendo julgado naquela ocasião. Então, há sim uma certa hipocrisia nisso que se diz agora em relação à proximidade do Sérgio Moro, quando juiz, com os procuradores. Sérgio Moro não estava confraternizando com réus. Gilmar Mendes chegou a confraternizar com o acusado, com o denunciado, que era o Michel Temer. Então, há uma certa hipocrisia, o que introduz na cena um caráter de cinismo mesmo nisso que está acontecendo agora.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, afirmou em entrevista exclusiva à Jovem Pan que uma eventual mudança na prisão após a condenação em segunda instância seria uma derrota da sociedade, não da Operação Lava Jato. O reforço da prisão após a condenação em segunda instância é um dos pontos do pacote anticrime, projeto criado pelo ministro e que teve uma campanha lançada nesta quinta-feira. Apesar de ter marcado sua posição, Moro garantiu que irá respeitar a decisão do STF caso o entendimento seja revertido. Já em entrevista à revista Veja, o ministro disse que não concorrerá à presidência em 2022 e reforçou que seu candidato é Jair Bolsonaro. No caso das mensagens divulgadas pelo site da Intercept Brasil, Moro disse que não há ilegalidades nas conversas e afirmou que houve exagero da imprensa. Começo com você, Josias. O que achou dessas declarações?
Acho que as declarações vão numa linha correta. Acho que tem uma nessa questão de prisão em segunda instância, o Supremo tomou uma decisão histórica quando autorizou o encarceramento de corruptos condenados na segunda instância. Essa decisão já foi confirmada não uma vez, mas 4 vezes no Supremo. Na confirmação mais recente, a tranca prevaleceu por 6-5. O assunto, já todo mundo está sabendo, vai voltar ao plenário. Há um risco real de uma reversão no placar. O Supremo já impôs vários retrocessos a esse esforço anticorrupção que se realiza no país. A eventual abertura da cela dos corruptos condenados em segunda instância vai ser o mais ruinoso de todos os recursos. O sucesso da Lava Jato, ele se deve basicamente a 3 fatores. O primeiro é que desde o julgamento do Mensalão, o risco de cadeia tornou o roubo de verbas públicas uma atividade arriscada. O segundo aspecto é que a antecipação do cumprimento da pena para a condenação na segunda instância estimulou as delações. E o terceiro aspecto é que com as delações, a loquacidade dos corruptores deixou nus os corruptos no Brasil. Então você teve matéria-prima para punição. Se você abre agora as celas, se fizer isso, o Supremo vai restabelecer aquele cenário em que a concretização da justiça vira um momento no infinito, com a perspectiva de recorrer em liberdade ad eternum até a prescrição dos crimes, só bobo vai delatar no Brasil. Então, alguns ministros do Supremo já executam executam em decisões individuais política, que eu chamo de política de celas abertas ali no Supremo. O que se deseja agora é transformar uma prática individual, monocrática, numa decisão colegiada que vai ter que ser seguida por todo o judiciário. Então você cogita abrir indiscriminadamente as celas num instante em que aguardam na fila, por uma condenação, pessoas como Aécio Neves e Michel Temer, que são amigos de Gilmar Mendes, e sonha com a reconquista da liberdade plena, sem tornozeleira, um personagem como Lula, que é amigo do Ricardo Lewandowski e ex-superior hierárquico do Dias Toffoli. Antes do Mensalão, a oligarquia política e empresarial no Brasil achava que nenhuma ilegalidade justificava a incivilidade de uma reprimenda. Depois do Petrolão, o país todo, o Brasil, se deu conta de que o problema das prisões não era a superlotação de pobres e pardos. O que envergonhava a nação era a ausência de bandidos de grife, bandidos célebres atrás das grades. Se modificar essa regra da prisão em segunda instância, o Supremo vai assar muitas pizzas, mas ele corre o risco de virar carvão dentro do seu próprio forno.
Fala, Vera.
Convidar todo mundo a assistir, né, a entrevista com o ministro Moro, que vai ao ar nos Pingos nos Is, por enquanto é só um highlight, né? Ele também concedeu uma entrevista à revista Veja e está falando ali algumas coisas importantes. Essa que ele fala sobre o Lula, a meu ver, é o que ele fala de mais importante, porque ele reposiciona o assunto no seu trilho, né? No que aconteceu. Porque tantas estão sendo as investidas dos últimos meses, de um lado, de outro, a Lava Jato ali sob uma certa cortina de fumaça, que se perde um pouco da memória o que foi o Petrolão. Foi um escândalo que ainda ecoa, que ainda tem suas consequências sendo sentidas, haja vista a operação de ontem em cima do Banco BTG Pactual, a partir da delação do Antônio Palocci, e que de fato pilhou a Petrobras, como ele disse na entrevista à Veja. E, de fato, o ex-presidente Lula foi condenado não por outra coisa, a não ser por provas que existem. E é uma falácia se dizer que não existem provas. Eu li os autos do processo do triplex do Guarujá de cabo a rabo. Acompanhei como jornalista, ao longo dos anos, todas as matérias, todas as evidências de que aquele imóvel tinha sido dado ao Lula como um presente pela OAS, reformado pela OAS em conjunto com a Odebrecht. E isso está muito bem demonstrado ao longo dos autos. Então, ele reposicionar isso, e eu acho que ele faz de uma maneira elegante. Ele não respondeu às acusações diretas e às críticas, ataques pessoais feitos a ele pelo ministro Gilmar Mendes e por outros, mas ele reposiciona o histórico do que foi a Lava Jato, do que são essas condenações e de por que elas ocorreram da maneira como elas ocorreram. Então, é uma entrevista importante. Eu acho só que o ministro, ele se perde quando ele fala do pós, né, do momento atual dele, justamente como ministro da Justiça. Ele reclama das intrigas de Brasília, se mostra um pouco perdido nessa seara política, que, na verdade, já acabou comendo uma parcela do capital político dele. Ele, hoje em dia, tem um capital menor do que aquele com o qual ele ingressou no governo, que era imenso, tanto por esses desacertos com o Congresso e com o próprio presidente, quanto pelo próprio caso da Vaza Jato, que acabou mostrando uma conduta ali dele, uma relação dele com os procuradores que não é aquela esperada de um juiz com procuradores de uma causa que ele terá de julgar lá na frente. Então, nessa seara política, eu acho que a gente vê um Moro ainda muito perplexo e muito sem entender o jogo, sem saber se posicionar nesse tabuleiro. Então, eu dividiria a entrevista nessas duas reflexões aí, Vitor.
Constantino.
Em essência, eu concordo 100% com o ministro nas entrevistas, né? É óbvio que essa questão da prisão em segunda instância não é a Lava Jato que perde ou perderia, é a sociedade brasileira. Aliás, a Lava Jato é tão defendida e o ministro Sérgio Moro ficou tão popular no país porque a sociedade enxergou neles instrumentos de combate à corrupção, né? Então, não é retaliar a Lava Jato ou os procuradores ou o ex-juiz. É um atentado contra a sociedade brasileira e quem defende o fim da impunidade que reina nesse país há tanto tempo, né? Então, é um absurdo você voltar a desfazer uma jurisprudência que já tinha sido feita pelo próprio STF, né, e começar a soltar bandidos. Em relação a 2022, eu achei muito firme a resposta dele, né, não sou candidato, ele não é político, ele não se sente bem nesse ambiente, isso ficou evidente, né, ele diz que tem um candidato que é Jair Bolsonaro, né, isso também é uma coisa importante. E aí, em relação às futricas, tanto de Brasília como da imprensa, e veja, eu vou falar algo aqui que pode ser um pouco controverso, mas é preciso fazer um meia-culpa do papel da imprensa, sem corporativismo, entendendo que é importante tentar cavar e descobrir até mesmo eventuais intrigas. Mas é evidente que o holofote é jogado em qualquer coisa, às vezes menor, porque há um interesse, às vezes, ou em fustigar, porque não se gosta do governo ou sei lá o quê, porque todos vêm com um certo viés, não existe essa figura totalmente isenta, imparcial, de qualquer tipo de preconceito ou ideologia, ou seja, porque é um sensacionalismo que dá audiência, né? Dá clique, dá audiência. Então, a imprensa vive fazendo alarmismo muito maior do que a realidade justificaria. Isso é em relação a um monte de coisa, em relação a crises econômicas, em relação ao ambientalismo e em relação a eventuais brigas políticas. Então, eu vou ler um trecho da entrevista dele que ele diz muito claramente isso. Brasília é uma cidade onde as intrigas ganham uma dimensão irreal. As mais recentes afirmavam todo dia que eu estava saindo do governo. Há dentro do governo, no Congresso e no Supremo, interesses múltiplos que nem sempre são convergentes, mas não entendo muito a lógica dessas intrigas. Toda relação de trabalho, continuou o Moro, tem seus altos e baixos. Minha relação com o presidente é muito boa, ótima. Nunca cheguei perto de pedir demissão. As pessoas inventam histórias. Sei que é mentira, o presidente sabe que é mentira. Não sei direito de onde essas intrigas vêm. Veja, é óbvio que você negar uma crise de relacionamento pode não dizer nada, pode ser apenas manter as aparências. Muitos casais fazem isso, né? Então, é preciso ver se há fogo onde há fumaça, e as fumaças são detectadas às vezes. Mas, diga-se, em relação aos fatos, o Valeixo continua na Polícia Federal até hoje, né? O Moro continua lá firme e forte. Faz encenação de apoio ao outro, inclusive na ONU, inclusive indo no evento de lançamento do projeto de anticrime. Então, a princípio, pode ser que muita gente esteja cavando muito fundo, onde não há tanta profundidade de crime, ou pode ser que muita gente esteja, de fato, alimentando notas e jornalistas e tudo mais, porque quer ver a intriga aumentar e quer ver, eventualmente, a saída do Moro. Então, eu, por exemplo, hoje tinha na imprensa lá uma matéria sobre Paulo Guedes desgastado com o presidente, né? Eu fui acessar uma fonte muito alta do governo, muito próxima, inclusive, do Paulo Guedes, e ele me garantiu o seguinte: olha, besteira, os dois estão ótimos, isso não é nada disso. Então, é preciso tomar algum cuidado, sim, com muita intriga que vem de Brasília, porque Brasília é o ambiente das intrigas.
Vera.
Bom, a gente mesmo já comentou aqui, né, os desgastes no relacionamento do Bolsonaro e do Moro. Eles eram evidentes. O Bolsonaro já desautorizou o ministro publicamente, dizendo que quem manda é ele. O negócio da demissão do Valeixo, ele falou em ON muitas vezes que poderia trocar. Então, é preciso lembrar as coisas que a gente mesmo comenta aqui. A gente mesmo comentou que o Moro é muito mais forte que o Bolsonaro, tem maior popularidade que ele, que então o presidente não deveria medir forças. E, a partir daí, ele começou a recuar, como naquela passada de pano nele na ONU e tal, em um palco global. Então, a gente precisa apurar, né? A gente precisa saber o que está acontecendo. E o ministro Moro sabe que tem intriga, mas sabe também que ele já viveu grandes apuros ali, que ele sim ficou incomodado, que até a assessora de imprensa dele, o presidente, mandou trocar, porque era mulher do filho da Miriam Leitão. É esse o grau de ingerência ali naquela pasta, ele não vai poder negar isso. Quem conversa de fato nos bastidores sabe que a coisa não é esse mar de rosas, esse conto de fadas. Diga lá, Josias.
Não, é isso que eu queria realçar, não há nada de irreal na crise que separou o Sérgio Moro, em alguns momentos, do Bolsonaro, e o Bolsonaro desacredita o ministro com muita frequência. Os fatos demonstram o que está acontecendo. E se você conversa no Palácio, conversa com os parlamentares que desfrutam aí desse ambiente, ninguém está fazendo intriga, a coisa é real. O presidente falou na porta do Alvorada que quem manda era ele, que não era o Moro, que falou que podia substituir o Valeixo, trocou o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Ocorre que o Moro é um personagem muito popular, não convém ao Bolsonaro, que está em queda nas pesquisas, se indispor com o ministro. Então ele vai até um certo ponto, ele não é trouxa, não é burro, ao contrário, é um político sagaz, não, nenhum idiota chega à presidência da República, e o Bolsonaro sabe até onde ele pode ir. Então ele demarca o território dele e sabe que não pode ir às últimas consequências em relação ao ministro. Mas é real, o desgaste, o ministro está dizendo o que é conveniente para ele dizer nessa matéria. Mas que existe o desgaste, não há dúvida.
Vai lá, Constantino.
Não, eu não discordo dessa premissa, né? O meu ponto é o seguinte, vamos imaginar um relacionamento entre marido e mulher. Vai ter, inevitavelmente, brigas, desavenças e alguns dias até de, eventualmente, um impropério dito, alguma coisa assim. Se toda hora que isso vaza nos bastidores for falar em divórcio, né, é apenas isso, é a dimensão. O Moro não parece querer ser político, disputar esse cargo com o presidente, e ele tem uma missão, uma meta, ele quer aprovar os projetos dele, está entregando o resultado, inclusive 22% de queda de assassinatos até agora no ano, era para ser muito mais destaque em imprensa, na minha opinião, do que vem sendo. 7.109 pessoas a menos morreram esse ano do que no ano passado, no mesmo período, e tem a ver com o governo federal, sim. Então, meu ponto é que, às vezes, há um hiperdimensionamento de crises que são mais naturais do que muitas pessoas gostariam de crer.
Rápida parada agora para você que nos ouve na internet. Você continua assistindo ao 3 em 1 pelo nosso canal no YouTube, Jovem Pan 3 em 1, ou então pelo nosso streaming em jp.com.br/3em1.
3 em 1.
Sobre o uso de candidaturas laranja no PSL em Minas Gerais. Álvaro Antônio foi presidente da sigla no estado durante as eleições de 2018 e nega as irregularidades. O ministro foi indiciado sob suspeita dos crimes de falsidade ideológica eleitoral, apropriação indébita de recurso eleitoral e associação criminosa. Após o anúncio, o porta-voz da presidência, general Otávio Rego Barros, informou que o presidente Jair Bolsonaro decidiu manter no cargo o ministro. Ainda segundo o porta-voz, o presidente aguardará o desenrolar do processo para tomar uma decisão. Na tarde de hoje, o Ministério Público de Minas Gerais também decidiu denunciar o ministro Marcelo Álvaro Antônio. Constantino.
Olha, o que eu vou falar agora, posso levar umas certas pedradas por isso, mas aí sim eu acho que é um efeito do lavajatismo e do bolsonarismo, que se vendeu como um incorruptível, quase um Robespierre, misturar tudo e todos os crimes. Então, é óbvio que me parece um crime muito menor o uso de laranja em campanha, até porque tem cota, né, tem cota feminina, por exemplo, que os partidos têm que atender, o que eu acho um absurdo, né, e aí você vai lá e não consegue, às vezes, preencher, e aí coloca uma laranja lá, usa o recurso para outra coisa. Então, é óbvio que isso me parece um crime muito menor do que um monte de outras coisas que acontecem em Brasília na política, ou então não vou nem falar do assalto, do desvio de bilhões e bilhões cometido pelo PT e que tinha, além de tudo, um projeto totalitário de poder, além da corrupção pura e simples. Então, é preciso só ter uma gradação, senão daqui a pouco a gente está falando que o sujeito que foi lá no supermercado e roubou a manteiga, ele é igual ao serial killer ou ao estuprador. Então, tem que ter uma gradação. Dito isso, me parece um crime menor, até o que se sabe até aqui e tudo, o próprio Bolsonaro se vendeu como o incorruptível e alguém que não ia transigir jamais com desvios éticos. É óbvio que tem que dar a todo mundo o benefício da dúvida, né? É inocente até prova em contrário. Isso é uma acusação, precisa ter todo um processo e tudo mais. Mas, como a mulher de César não precisa ser apenas honesta, ela tem que parecer honesta, e como o Bolsonaro se vendeu assim, pega muito mal para ele manter no governo alguém que está sob investigação por isso. Assim como pega mal manter como líder do governo no Senado alguém que é acusado de receber 5 milhões e meio de propina e teve o seu gabinete alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal e tudo mais. Então, um certo cinismo, uma hipocrisia, uma mudança de postura, uma traição de campanha. Enfim, é algo que é difícil de sustentar, né? Mas, de novo, ele ajudou a criar esse monstro, né? Só que se a gente for partir por essa linha, eu acho que realmente a política pode se tornar inviável. Você não vai ter... É muito difícil você... Qualquer um que sofreu for alvo de uma denúncia, você vai ter que limar, né? Pode ser que a tal governabilidade fique muito complicada no Brasil. É algo impopular de ser dito nos dias de hoje, mas eu vou me ater aqui às minhas convicções.
Fala, Vera.
Eu acho que a gradação dos crimes é estabelecida pela pena. É isso que acontece no direito. Crimes menores, penas menores, crimes maiores, penas maiores. Quem roubou milhões na Petrobras, tipo Eduardo Cunha, Lula, está preso. E quem desviar dinheiro para laranja também tem de ser punido. Não é porque a cota é uma excrescência, e eu acho que a cota é uma excrescência, que a gente vai achar que tudo bem criar um crime para burlar a cota. Eu acho que isso não faz nenhum sentido. Portanto, o inquérito não acho que seja uma coisa menor. É um inquérito de uma prática que se mostrou bastante disseminada, principalmente no PSL, virou uma prática e é dinheiro público isso daí. Esse fundo de financiamento das eleições é um dinheiro público que inventaram quando se decidiu que era inconstitucional o financiamento empresarial de campanha, algo que eu também fui contra aqui. Eu acho que devia ser mantido o financiamento empresarial dentro de bases mais sólidas. Então, aí você tem um ministro indiciado por ter se beneficiado de um desvio de dinheiro público, com testemunhas de várias pessoas de que ele se beneficiou diretamente desse dinheiro que devia ter ido para as laranjas e não foi. O bolsonarismo, embora o presidente Jair Bolsonaro nunca tenha dado uma contribuição ativa como deputado ao combate à corrupção, pelo contrário, sempre tenha passado pano para torturador, passado pano para uma série de desvios menores, dito que usava verba do auxílio moradia para comer gente e assim conduzido a sua vida parlamentar alheio às grandes investigações de casos de combate à corrupção, surfou essa onda na eleição. Se elegeu muito graças a um trabalho que não foi dele e sim da Lava Jato, de limpeza ética, de combate à corrupção. Então, uma vez eleito, ele tem de seguir a sua plataforma de campanha. Então, é estelionato eleitoral. E este estelionato da moralidade já está sendo praticado em vários aspectos, em vários casos. Na condescendência com um filho investigado e fazer das tripas coração para que a investigação sobre o filho seja abafada de toda e qualquer maneira, ao dizer que o Ministério Público persegue os seus familiares, ao querer interferir no COAF, na Receita, porque eles incomodaram aliados ou familiares, etc, etc, etc. Então, a manutenção desse ministro, nessas circunstâncias, sendo que outros já rodaram sem ter nenhuma acusação, só porque usaram divergir do governo, mostra que aquela lorota moralista era só para a eleição, que o Bolsonaro, na verdade, como presidente, é o mesmo que era como deputado, corporativista, aos meus, tudo é permitido aos meus inimigos, a lei, etc, etc.
Josias.
Eu tenho de enorme dificuldade de fazer distinção entre grandes crimes e pequenos crimes na esfera pública. Nós estamos lidando com o dinheiro público. Nesse caso das candidaturas laranjas, há algo...
custa mais ou menos 50 milhões de reais para ser realizado, é 10 vezes mais barato do que o Enem. Isso aí seria uma solução à la Enem. Imagina o grau de fiscalização, se a nota passa a valer muito mais para o aluno, aí você tem também um incentivo maior a, de alguma forma, ter corrupção nesse negócio, como tem, já teve prova do Enem roubada. Então você tem que ter mais segurança, você tem que ter mais investimento. Além de tudo, a prova não é todo ano para todas as carreiras. Quer dizer, esse ano foi jornalismo, sei lá o quê, outras duas lá. Só daqui a 3 anos vai ter de novo para avaliar essas carreiras. Então é impraticável essa solução. Agora, eu entendo que o ministro esteja querendo buscar algum tipo de alinhamento de incentivos. Quer dizer, tem que ter algum tipo de punição ou premiação para o sujeito se dedicar mais a essas provas e poder realmente ser um termômetro melhor, mais adequado do que representa essas instituições em termos de qualidade de ensino. É isso que está em discussão aqui. Aí também entra a questão de as universidades privadas versus a pública, né, que se dá melhor nas notas, mas tem na média uma qualidade melhor de alunos, né? A privada em geral vai ter lá muitas pessoas que têm uma qualificação inferior, e tem muita universidade caça-níquel também. Isso é um outro problema, né? Então, mas essas universidades privadas é que estão interessadas na questão da nota para poder justamente se vender melhor no mercado, né? Então, veja, tem muitos problemas aí e de difícil solução. Realmente não tem muito como você resolver essa questão toda, né? Você tem como mitigar, talvez, os problemas, mas solução mesmo, eu acho que não vai ser encontrada, não.
Fala, Vera.
Ministro não tem a menor ideia, né, das coisas que acontecem sob a pasta que ele administra. Veja que papel a gente, como jornalista, tem de fazer, tentar entender a proposta sem pé nem cabeça que ele fez. Né? Não é uma nota dos alunos, punir alunos que já estão sendo punidos com um péssimo ensino e não, enfim, que não conseguem progredir, não conseguem resolver questões básicas, e isso nos deixa em péssima condição nos rankings internacionais, para tentar maquiar o fato de que os rankings estão péssimos e que a gente vai piorar nessas provas, porque justamente não está fazendo absolutamente nada para melhorar a didática nas escolas, não está investindo em formação de professores, não está investindo no currículo, na aplicação da Base Nacional Comum Curricular, que foi aprovada na excelente gestão do ministro Mendonça Filho, que faz uma falta tremenda ao MEC, numa gestão em que os especialistas eram ouvidos, em que evidências eram usadas, dados eram usados, métricas eram usadas, não se tinha medo de pesquisa, não se fazia pirotecnia e bruxaria com bobagens constrangedoras e ideológicas como escola sem partido, etc. Não se implantava como uma política nacional essa ideia de disseminar colégios cívico-militares sem que haja evidência de que isso melhora o ensino. Então é um ministro que está lá para fazer showzinho nas redes sociais, pirotecnia ideológica e lançar propostas ao léu, que a gente tem de ficar tentando extrair alguma coisa que faça sentido, que some lé com cré no que ele fala. É uma situação, a pós-verdade, no caso do Ministério da Educação, ela é praticada com mais ênfase do que nos outros ministérios desse governo, viu?
E para fechar o programa desta sexta-feira, a participação dos nossos ouvintes, espectadores, eles mandaram mensagens hoje sobre o ministro do Turismo, vamos ver.
Boa noite, pessoal do 13 em 1, é Roberto Assunção, de Santo André, São Paulo. Eu acredito que o presidente Jair Messias Bolsonaro deverá afastar o ministro do Turismo indiciado no inquérito de candidaturas laranjas, e até digo que esse exemplo ele já deveria ter dado no caso do Queiroz. Já passou da hora de dar o exemplo, até mesmo para estancar qualquer tipo de suspeita quanto à sua posição e quanto ao seu governo.
Ok, valeu, obrigado a todo mundo que mandou mensagens para cá. Temos música para fechar o programa de hoje, Vera?
Temos música. Ontem, a apresentação do Rock in Rio, todo o que chamou a atenção foi um cover, porque o Panic at the Disco fez um cover de Bohemian Rhapsody do Queen, que ficou maravilhoso, que arrancou o choro da plateia ali, e o Queen foi o grande, né, a grande atração do primeiro Rock in Rio. Então foi algo meio histórico. Como a gente não pode exibir a apresentação do Rock in Rio, o Renato, nosso produtor, escolheu outra do Panic at the Disco, é I Write Scene, Not Tragedies. Até amanhã não, até segunda-feira.
Pessoal. É, amanhã não tem não, amanhã não precisa, tá liberada, velho.
Tá todo mundo de folga. Tchau, tchau.
Tchau, Constantino.
Tchau, bom fim de semana a todos.
Tchau, Josias, até segunda.
Tchau, tchau, até segunda.
Obrigado pela audiência, pela sua companhia. Continue ligado. Na segunda-feira, mais 3 em 1 e a gente se encontra. Bom final de semana. Tchau. Our marriage is saved. Well, this calls for a toast. So.